Um tema que foi pedido para abordarmos são as Esser Sfirot, as 10 Sfirot. É um tema complicado, tema complexo. Eu geralmente evito falar sobre isso e já vou explicar por quê. Mas, como nós estamos falando de conceitos, não é nada na prática, não estamos nos aprofundando muito em cada detalhe, sim, só para ter noções gerais. Então, acabei aceitando a ideia de falar um pouco sobre isso, mas, logicamente, vamos tentar ter os devidos cuidados. Para podermos começar a falar sobre isso, em só uma pincelada, nós temos que entender vários fatores sobre Kabbalah. Coisas muito importantes. Vamos começar do começo. Em primeiro lugar, no mundo moderno, imagino que muitas pessoas definam Kabbalah como uma forma fácil de ganhar dinheiro, escrevendo livros, ou no mundo moderno já não tem mais muito livros, blogs e Facebooks e etc., colocando uma série de letras, uma saladinha de letras, e termos e palavras e expressões difíceis. E as pessoas ficam muito empolgadas com isso, vão comprar, vão pagar, vão fazer doações, e é isso que é a Kabbalah. Infelizmente, é o que acaba se aproveitando bastante, pessoas acabam se aproveitando muito deste ramo, porque é um ramo que atrai os curiosos, atrai as pessoas que estão buscando um significado mais profundo. Então fica bem fácil de vender o que quiser, o produto que for, e as pessoas acabam aderindo e acham que são os maiores cabalistas do mundo. Vamos falar um pouco a respeito desse tema. Então, eu sei que é delicado, mas precisa se abordar isso daí. O que vem a ser a Kabbalah? A Kabbalah é uma das partes da Torá. A Torá tem vários níveis de compreensão. A Kabbalah é o nível mais profundo que tem do estudo da Torá. O que vem a ser tudo isso? O que se estuda na Kabbalah? Várias coisas. Entre elas, se estuda na Kabbalah sobre a divindade. A Kabbalah estuda sobre os mundos espirituais, sobre os anjos, sobre as almas. Em outras palavras, a Kabbalah basicamente se ocupa daquilo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos. E justamente por isso, fica muito mais difícil de se compreender. São coisas que nós não conseguimos enxergar com os olhos. Então, as expressões, os termos que são usados na Torá HaKabbalah, na Kabbalah, são termos que boa parte deles tentam usar expressões que nós usamos, que nós conhecemos, para expressar algo do mundo espiritual, de forma que fique o mais próximo possível da nossa compreensão. E tem termos que não tem nenhum significado a não ser no mundo da Kabbalah. E por isso, uma pessoa que lê um termo escrito na Kabbalah e acha que aquele termo significa aquilo que aquela palavra significa no nosso mundo, está enganado. Porque essas palavras estão sendo usadas num outro sentido da palavra. Mas como eu falei, não tem como você expressar algo do mundo espiritual para que a pessoa consiga compreender, obviamente dependendo do nível da pessoa, então isso é outro detalhe, se não usar os termos que são usados no nosso cotidiano. Exemplo. Vou dar um exemplo. Uma das firot é Tiferet. Sim? O que significa Tiferet? Tiferet é beleza? Sim? Tiferet pode ser também de coroar, mas vamos deixar de lado. Tiferet é beleza, sim? O que significa Tiferet, beleza, no mundo espiritual? Não tem nada a ver com essa palavra. Tem a ver, lógico que tem a ver, mas não é o que você está pensando. Quando você fala beleza, você pensa em uma coisa bonita. Não tem nada a ver. Então, é muito difícil se compreender a Kabbalah e fica mais difícil ainda se a pessoa não está no nível para estudar a Kabbalah, conseguir compreender o que cada expressão diz. Por quê? Porque a pessoa precisa se abstrair. Nós estamos falando de um mundo espiritual. Não pode se apegar ao pé da letra da tradução da palavra. E por isso até que eu acho que é muito difícil traduzir Kabbalah. Para começar a traduzir os termos da Kabbalah para o português, por exemplo, já acabou totalmente. Se normalmente traduções já são traidoras, mas ainda querem dizer aquilo. É verdade, você perde talvez parte dos significados, mas quer dizer aquilo. Na Kabbalah, se você traduz uma palavra, você perdeu 99,9, se não 100% do significado daquela palavra, e não dá para entender absolutamente nada. A Kabbalah, além de explicar, se aprofundar sobre divindades, sobre o mundo dos anjos, mundos espirituais, logicamente que ela trata dos conceitos que estão por trás das mitzvot também. Quando você faz uma mitzvah neste mundo quer dizer o mundo físico, você está naquele momento mexendo também com o mundo espiritual. Esse é justamente o poder das mitzvot. A mitzvah não é só a ação física. Essa ação física tem como consequência uma série de coisas nos mundos espirituais. E a Kabbalah vem estudar e compreender o que exatamente cada mitzvah faz nos mundos espirituais. Lógico, as nossas ações, de uma forma geral, têm consequências nos mundos espirituais. Um exemplo bem simples, mas aquela famosa história, isso sobre ações, aquela famosa história do Baal Shem Tov, daqueles dois que estavam brigando, e um falou para o outro, eu vou te rasgar como um peixe. E o Baal Shem Tov mandou todo mundo fazer uma roda, colocar as mãos uns nos ombros dos outros e os últimos colocarem as mãos nos seus ombros do Baal Shem Tov. Ele mandou todo mundo fechar os olhos e ele fez as pessoas se elevarem espiritualmente e eles enxergaram naquele momento um arrancando e rasgando o outro como um peixe. Rasgando o outro. E eles acordaram gritando, se despertaram gritando, desesperados do que eles viram. E o Baal Shem Tov explicou para eles, quando você fala uma coisa nesse mundo, nos mundos espirituais aquilo lá já acontece. Então, enquanto que nesse mundo você só falou que você vai fazer isso com seu colega, nos mundos espirituais a fala tem um poder tão forte que naqueles mundos ele já rasgou o outro. Isso é só para ter uma ideia, uma noção básica de como as nossas ações têm influências e fazem ações nos mundos espirituais. Quando se fala de estudo da Kabbalah, nós temos que ver um histórico aí, né, de onde surgiu, como foi o desenrolar de tudo, mas só para entender, a Kabbalah é a parte mais profunda do estudo da Torá. Como que você estuda? Dá um exemplo, tá? Como você estuda física quântica? Uma criança na primeira série pode estudar física quântica? Não. Não vai entender nada. Você pode estudar, não vai entender nada. Um jovem no colegial consegue estudar física quântica? Também não vai conseguir estudar, não vai conseguir entender. Vai estudar, vai entender um pouco mais, mas ainda vai ficar faltando muito. Quer dizer, o professor vai ter que se esmerar bastante para abaixar o nível, sim, entre aspas, da física quântica, para que esse jovem consiga compreender alguma coisa. Esse jovem, se estudar física quântica, não vai poder se achar um Einstein, porque ele está longe disso. Ele tem uma noção básica de alguma coisa, mas Einstein ele não é. Se ele estuda física na faculdade e eventualmente faz já até uma pós, aí ele vai estudar agora física quântica, agora você vai acreditar que ele tem já uma base para estudar física quântica. Paralelamente, uma pessoa que estuda Kabbalah. Kabbalah é a parte mais profunda. Se a pessoa não tem conhecimento básico de Tanakh, quer dizer, da Torá, os profetas escritos, ele não vai conseguir entender Kabbalah. Se ele estudar o Talmud aí, além do Tanakh estudar o Talmud, ele já pode começar a ter uma certa compreensão, mas o professor vai ter que abaixar o nível do negócio, fazer a Kabbalah ficar muito simples, para essa pessoa conseguir compreender alguma coisa. Ele é um cabalista? Não. Longe e muito longe disso. Se ele estudar todas as áreas básicas da Torá, Tanakh, Talmud, Midrashim, Poskim, Halakha, né, Poskim, aí ele vai querer estudar Kabbalah. Aí sim, você pode acreditar, o sujeito já tem base e ele vai conseguir estudar. Se ele vai chegar a ser ou não vai chegar a ser, é uma outra história, como em qualquer outro estudo, que vai depender, obviamente, do nível. Mas ele já tem base para conseguir estudar Kabbalah. E aí sim, essa pessoa você vai poder dizer que é um mekubal. É um cabalista. Cabalista de verdade. Ele tem base, ele tem pós, ele tem doutorado, ele entende do assunto. Por que isso é extremamente importante? Porque justamente no mundo moderno, é muito comum pessoas que não têm base nenhuma no resto da Torá. E muitas vezes, inclusive, mal cumprem as mitzvot que a Torá nos ordena, vem e diz: eu sou o cabalista. Mentiroso. Mentiroso. É idêntico, ou até pior, que uma criança ou um jovem que não tem nem escola ainda completa vir dizer que ele é um físico. É mentiroso. É impossível. Ah, mas eu sei falar essas palavras, aquelas palavras, jogar isso, jogar aquilo. Muito bem. Você sabe jogar um monte de termos. Isso é verdade. Mas dizer que você é Um é cubano, um cabalista. Não é. Só porque eu jogo um monte de expressões e fórmulas físicas, sem sequer saber usá-las, isso não me torna um físico. Eu sou um bom papagaio. É, isso sim. Então, isso é muito importante. Um verdadeiro mekubal cabalista é aquele sujeito que tem base e estuda Kabbalah. E eu vou te contar um segredo. Os grandes mekubalim e os verdadeiros mekubalim, os verdadeiros cabalistas, não ficam fazendo autopropaganda. Não ficam falando que eles são mekubalim, que eles são cabalistas. Por um simples motivo. Porque alguém que de fato chegou no nível de estudar Kabbalah é uma pessoa refinada. É uma pessoa que tem midot. Uma pessoa que tem um mínimo de virtudes. E aí, obviamente, ele não tem orgulho, ele não tem nenhuma intenção de ficar vendendo isso. Como nós vamos falar, se Deus quiser, sobre o mundo da Kabbalah, como funciona. E ele não vai ficar divulgando esse tipo de coisa. As pessoas vão saber que ele é um mekubal, tudo bem, até aí está tudo bem. Aí não vai fazer dinheiro disso. Vou dar um exemplo para vocês de um dos grandes e gigantes cabalistas que teve na nossa geração. O Rabino Mordechai Eliyahu. Ele esteve no Brasil algumas vezes, foi rabino-chefe de Israel. Ele esteve no Brasil diversas vezes. Faleceu, inclusive, esses dias. Imagino que hoje mesmo, o Yortzeit dele. Não é só? Deus faz a gente falar da pessoa certa no momento certo. Ele foi um dos grandes cabalistas dessa geração. E você não vai ouvir ele falando sobre isso. Ele falava algumas coisas de Kabbalah nas aulas, sim, muito pouco. Porque o que ele falava de Kabbalah profundo, ele dava em aulas fechadas, para pessoas que estão no nível para poder entender a Kabbalah. Então, isso é o primeiro detalhe, extremamente importante como introdução à Kabbalah. Bom, tá ficando muito longa a aula hoje. Se precisar, amanhã a gente continua, mas... aí você vai perguntar, e você? Eu não entendo de Kabbalah. E justamente por isso, voltando ao começo, justamente por isso que eu não gostaria de falar sobre o assunto, porque eu não entendo de Kabbalah. Tudo bem, vocês vão perguntar, mas como? Tem muita gente que eu conheço que estuda Hassidut. Vamos falar, se Deus quiser, sobre isso. Tá? É uma outra coisa, vamos explicar melhor sobre isso, se Deus quiser. Mas eu não entendo de Kabbalah, justamente por isso eu não falo sobre Kabbalah. Porque não vou ficar falando coisas que eu não entendo. A única coisa que eu posso falar, se Deus quiser, nos próximos dias, são as noções básicas do que vem a ser a Kabbalah, o que são as 10 filhotes, mais ou menos, por cima, que nós aprendemos nos diversos livros que abordam de uma forma mais simples, mais simplificada, uma introdução, ou como até o exemplo que nós falamos aí, é uma introdução básica para o curioso saber o que vem a ser. Mas daí a se declarar um cabalista, ou daí a se declarar aquele que entende que vai vender agora as coisas e começar a falar... Não. Longe disso. Mas se Deus quiser, vamos abordar com mais detalhes nos próximos dias.